Bom dia a todos. Esta é a 14ª sessão ordinária do ano 2021. Sejam bem-vindos à nossa casa. Verificando o quórum legal de um terço dos membros do Legislativo Municipal, declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária, a 14ª do ano 2021. Antes, o senhor presidente teve que se ausentar e, como vice-presidente, irei dar prosseguimento à sessão. O vereador Renato Filho também informou que não pôde vir por motivos pessoais. E os demais vereadores ainda não chegaram. O nosso amigo Valdeci está chegando. Informo aos senhores a seguinte ordem do dia. Pedido de providência do vereador Giovanni Calafate, que pede a construção de dois bueiros com passagem molhada para as localidades Alegre da Ema e Ema, zona rural, município de Caxingó. Projeto de lei ordinária e institui o regime de providência complementar no âmbito do município de Caxingó, fixa o limite máximo para a concessão de aposentadorias e pensões pelo regime de previdência que trata o artigo 40 da Constituição Federal. Autoriza a adesão a plano de benefícios de previdência complementar e da outras providências. Pedimos aqui para o nosso amigo Tony fazer a leitura das matérias.
Pedido de providência número 020/2021. O vereador que este subscreve vem solicitar que seja atendido o seguinte pedido: construção de dois bueiros com passagem molhada para as localidades Alegre da Ema, Ema, zona rural Caxingó, neste município. Justificativa: Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, atendendo a uma solicitação dos moradores das comunidades Alegre da Ema, Ema e adjacências, zona rural neste município, cumpro-me colocar à apreciação de Vossa Excelência a presente proposição: construção de dois bueiros com passagem molhada para as localidades Alegre da Ema, Ema, zona rural Caxingó, neste município. Essa solicitação atende uma reivindicação dos moradores das comunidades Ema, Alegre da Ema e adjacências, que esperam das autoridades competentes a adoção de medidas necessárias no sentido de melhorar as condições de trafegabilidade das pessoas que trafegam pelas vias da supracitada comunidade. Essa demanda apresenta-se como uma medida necessária no sentido de melhorar as condições de locomoção dos condutores que por ali trafegam. Estou certo que, em face dos motivos aqui apresentados, Vossa Excelência estará sensível às razões do mesmo. Sala das Sessões na Câmara de Caxingó, Estado do Piauí, em 6 de outubro de 2021, Geovane Araújo Pereira, vereador, proponente. Pedido de providência número 021/2021. O vereador que este subscreve vem solicitar que seja atendido o seguinte pedido: recuperação de trechos danificados na estrada vicinal, que vai do trecho da PI 305 à Tourada, zona rural Caxingó, neste município. Justificativa: atendendo a uma solicitação dos moradores nas comunidades que interligam Peruaba, na praça, até a Tourada e adjacência, zona rural neste município, cumpro-me colocar à apreciação de Vossa Excelência a presente proposição: recuperação de trechos danificados na estrada vicinal, trecho PI 305 à Tourada, zona rural Caxingó, neste município. Essa solicitação atende uma reivindicação dos moradores das supracitadas comunidades e adjacências, que esperam das autoridades competentes a adoção de medidas necessárias no sentido de melhorar as condições de trafegabilidade das pessoas que trafegam pelas vias das referidas comunidades. Essa demanda apresenta-se como uma medida necessária no sentido de melhorar as condições de locomoção dos condutores que por ali trafegam. Sala das Sessões da Câmara de Caxingó, Estado do Piauí, em 6 de outubro de 2021, Geovane Araújo Pereira. Mensagem ofício número 157, de 1º de outubro de 2021. A Sua Excelência, o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Caxingó, Estado do Piauí, vereador Pedro de Brito Machado. Excelentíssimo Senhor Presidente, excelentíssimos senhores vereadores, tenho a satisfação de dirigir-me a Vossas Excelências para que seja submetido à superior deliberação desse Poder Legislativo o projeto de lei que institui o regime de previdência complementar no âmbito do município de Caxingó, Estado do Piauí, fixa o limite máximo para a concessão de aposentadorias e pensões pelo regime de previdência de que trata o artigo 40 da Constituição Federal, autoriza a adesão a planos de benefícios de previdência complementar e dá outras providências. Inicialmente, requeremos desta Casa o recebimento do presente, tramitação e votação em regime de urgência especial, requerendo que o senhor presidente coloque em votação o presente, dispensando os prazos regimentais, colocando assim em votação em caráter de urgência especial. O projeto visa adequar a legislação municipal ao disposto no parágrafo 6º do artigo 9º da Emenda Constitucional número 103/2019, segundo o qual os entes federativos têm a obrigação de instituir sua previdência complementar nos termos dos parágrafos 14 a 16 do artigo 40 da Constituição Federal, no prazo máximo de até 2 anos da entrada em vigor da referida emenda, ou seja, até 13 de novembro de 2021. Ressaltamos que a aprovação do projeto de lei em questão também assegura ao município de Caxingó o direito à renovação administrativa de seu Certificado de Regularidade Previdenciária, CRP, documento cuja ausência representaria a eventual aplicação das seguintes penalidades previstas na Lei Federal 9.717/98. Suspensão de transferências voluntárias de recursos pela União, impedimento de celebrar acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como receber empréstimos, financiamentos, avais e subvenções em geral de órgãos ou entidades da administração direta e indireta da União e suspensão dos empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais. Respeitosamente, Magno Fernando Cardoso Luiz Santos, Prefeito Municipal.
Queremos também registrar a presença dos ex-vereadores Raimundo Oliveira, meu amigo Bruno Oliveira, meu amigo Renato Escalhazeiras, a doutora Marcília, doutor Igor. Agradecemos a presença de todos. Lembrando que hoje vamos colocar em votação somente os pedidos de providência do colega Giovanni Calafate. Passo a palavra ao colega Giovanni para justificar a apresentação dos seus pedidos de providência.
Bom dia, senhor presidente, doutor Igor, colegas vereadores, em nome das conselheiras tutelar, conselheiro, cumprimento a todos, doutora. Colegas vereadores, peço aqui a o apoio de vocês. É, esse trecho de onde eu estou pedindo esses bueiros, essas passagens molhadas, é, para quem conhece lá, eu acredito que é uma obra essencial para aquelas comunidades. É, e andando lá na região, essa semana passada, eu vi lá que o momento é agora, porque já vai chegar o período chuvoso e já vai ser mais um ano com aquele transtorno de uma ambulância não poder passar nesses bueiros, que quando enche fica muito cheio de água. Nessas duas passagens molhadas, também é uma coisa pequena, mas é uma coisa que atrapalha muito. Exemplo, uma ambulância, um ônibus escolar, os próprios motoqueiros. Então, eu peço aqui o apoio de todos os colegas para que seja aprovado, para que o senhor excelentíssimo prefeito coloque em prática para construir esses dois bueiros com essas duas passagens molhadas. Agradeço o apoio de todos.
Se mais algum dos colegas quiser fazer uso da palavra.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, doutor, meus amigos, pessoal do conselho, meu amigo Raimundo, Bruno, meu amigo Renato Ferrazeiros. Em nome deles, eu saúdo a presença de todos, amigos vereadores. É, meu amigo Giovanni, é uma observação muito boa que você fez, que realmente é essencial a construção ali de uma passagem molhada ou uma bueira, certo? Mas eu quero lhe dizer que as máquinas já estão cavando já a pissarra para segunda-feira começar já os serviços nas estradas, viu? Começando aqui pelo Cedro, tá bom? Quero só comunicar a todos que as máquinas já estão lá, já cavando a pissarra para segunda-feira dar início nas estradas, tá bom, amigo?
Mais algum colega?
Muito bom, vereador, muito bom. A estrada, né? Que liga aqui a Peruaba, a Turada. Beleza. É uma obra de grande importância, eu acredito que vai beneficiar a toda aquela região. E aí, consertando, fazendo o reparo da estrada, em seguida, eu acredito que nós, se Deus quiser, vamos conseguir aprovar isso aqui hoje. Vem os dois bueiros ali para a EMA e as duas passagens molhadas ali para a Alegre da EMA. Muito obrigado, isso é bom. A gente saber que coisas boas estão previstas acontecer no município. Obrigado.
Mais algum colega, vereador, gostaria de comentar a matéria? Pois iremos colocar em votação o pedido de providência. Construção de dois bueiros com passagem molhada para as localidades Alegre da EMA e EMA, zona rural do município de Caxingó. Renatinho.
Bom dia a todos, bom dia ao vice-presidente, amigos vereadores. Meu voto é sim.
Reginaldo.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores. Que aos três ex-vereadores, Raimundo Oliveira, meu amigo Bruno, Renato das Cajazeiras, em nome deles, saúdo a todos aqui presentes. Parabéns, vereadores, tá, parabéns pela matéria, a reivindicação, né? Vendo que você está atento ao que a sua região está precisando. E, com certeza, o prefeito é de interesse do prefeito, está previsto para segunda-feira, como o companheiro Valdeci falou, começar a reforma das estradas e acredito que logo em seguida poder concluir essas passagens com esses bueiros, né? E até que esses bueiros a gente precisa em muitas regiões, não é diferente dessas de vocês aqui do lado de cá do Rio também, para lá para a nossa região temos bastante necessidade. Meu voto é sim, presidente.
Valdeci.
Senhor presidente, meu voto é sim.
Giovanni.
Meu voto é sim, presidente.
Luiz Carlos.
Bom dia, senhor presidente, o nobre colega vereadores, os ex-vereadores Raimundo Oliveira, Bruno, pai Renato das Carraseiras. O meu voto é sim, presidente.
Dando continuidade, pedido de providência, recuperação de trechos danificados na estrada vicinal PI-305, Atorada, Zona Rural, município de Caxingó. Renatinho.
Sim, senhor vice-presidente.
Reginaldo.
Meu voto é sim.
Valdeci.
Meu voto é sim, presidente.
Giovanni.
Como o colega vereador Valdeci falou que as máquinas já estão cavando a pissarra para a recuperação da estrada, vou acompanhar, viu, vereador? Meu voto é sim.
Luiz Carlos.
Voto sim, presidente.
Declaro aprovados os pedidos de providência do vereador Giovanni Calafate. Nesse momento, a gente vai abrir espaço para a doutora Marcília para fazer suas colocações e tirar algumas dúvidas dos nobres colegas vereadores sobre o projeto de lei ordinária que institui o regime de previdência complementar no âmbito do município de Caxingó, fixa o limite máximo para a concessão de aposentadorias e pensões pelo regime de previdência, de que trata do artigo 40 da Constituição Federal. Autoriza a adesão a plano de benefícios de previdência complementar e da outras providências.
Bom dia, presidente, em nome de quem saúdo os demais membros dessa casa, bom dia a todos. Bom, primeiro me apresentando, eu sou Marcília, sou advogada da empresa Futuro Prev, que presta assessoria ao Fundo de Previdência de Caxingó, Caxingó Prev. Estive aqui já em agosto, né, os senhores vereadores já me conhecem, que trouxe aqui a apresentação do projeto de lei. Está falhando um pouco. Eu trouxe aqui, na ocasião, a aprovação de um projeto de lei também relacionado à reforma da Previdência. Né? E, na ocasião, também eu os lembrei que lá a reforma de 2019, que é a Emenda Constitucional 103 de 2019, trouxe três principais obrigações para os municípios, dos quais não se podia abrir mão. Eram obrigações constitucionais. A primeira delas era a questão da alíquota, que precisava ser majorada, a questão da exclusão dos benefícios temporários, auxílio-doença, salário-maternidade, que deveriam ser pagos pela prefeitura, né, isso já foi tratado em outro projeto de lei, e o terceiro tema é esse que eu trago hoje, que é a instituição da previdência complementar. O que é a previdência complementar? Como é que funciona? Qual o motivo da sua instituição? Qual a necessidade dessa nova modalidade de contribuição previdenciária? O que acontece? O servidor público, historicamente, quando ia se aposentar, ele tinha um teto, que era a própria remuneração. Então, se o servidor, digamos, um servidor que ganhasse R$5.000 em atividade, quando ele se aposentasse, o teto dele era os R$5.000. Então, era a própria remuneração dele, enquanto estivesse ativo. Né? Quando você pensa, por exemplo, nos servidores do judiciário, né, que ganham um pouco mais, um juiz, por exemplo, que ganha R$15.000, o teto dele era R$15.000, ele poderia se aposentar até esse valor. Hoje, não. Na verdade, desde 2019, desde a aprovação da reforma, o teto dos servidores públicos agora é o mesmo do INSS. Hoje, isso corresponde a R$6.433,57. Esse teto é revisado ano a ano, de acordo com índices de correção, mas hoje é esse o valor. Caso o servidor público que em atividade ganhe um valor superior a isso, né, e queira ganhar também esse valor na sua aposentadoria, ele precisa, então, migrar para a previdência complementar. É essa previdência que vai garantir a ele o direito de ganhar um valor acima do teto do INSS. Hoje, aqui no município de Caxingó, só há três profissionais que ganham acima desse teto. É um odontólogo, uma professora e um outro profissional, que agora não me recordo. Mas somente três pessoas. Todos os demais ganham abaixo. O que isso significa? Que, na prática, né, você não vai ter um impacto para o servidor. Porque ele não é... Primeiro, ele não é obrigado a aderir. Né, porque ele, essa nova regra ela é, primeiro, para quem vai entrar. Os novos servidores, os novos concursados, eles serão obrigatoriamente filiados à Previdência Complementar. Os que hoje já são funcionários do município não precisam se preocupar, porque é optativo. Se não quiser migrar para a Previdência Complementar, não é necessário. Até porque, se você não ganha acima do teto, não vejo motivos, né? Talvez não compense até economicamente você migrar para essa complementar. Então, funciona desse modo. O servidor, então, vai continuar afiliado ao Caxingó Prev, continua recolhendo a contribuição dele, que incide sobre a folha, né, sobre o contra-cheque, todo mês. Quando ele for se aposentar, ele vai se aposentar pelo Caxingó Prev também, normalmente, com as regras que estiverem vigentes. A diferença é que ele vai ter uma contribuição a mais lá na Previdência Complementar. Lá ele vai ter um segundo benefício para complementar esse aqui do Caxingó Prev. É uma forma de compensar, digamos assim, o servidor quando ele ganha acima do teto. Né? Se aqui no RPPS ele só pode ganhar o teto, então ele vai lá para complementar para ganhar um pouco a mais. Né? E, como eu disse, ele é uma adesão facultativa. A obrigação do município é instituir a previdência, aprovar o projeto de lei e deixar disponível para os servidores fazerem essa opção, né? Caso haja manifestação de interesse. Tá? E aí tem algumas regras mais específicas, como a contratação de uma entidade, né? Porque se você tem hoje, por exemplo, o Caxingó Prev, ele é uma entidade de previdência, ela tem gerência, né? Tem todo um sistema de contabilidade, tem prestação de contas. Não compensaria para o município criar uma entidade específica só para gerenciar a previdência complementar de três servidores que ganham acima do teto? Não faria sentido. Né? Até porque a Previdência Complementar é uma instituição muito cara. Para vocês terem noção, nem o Estado do Piauí criou, né? O Estado do Piauí aderiu ao Prev Nordeste, que é uma conjunção de entidades do Piauí, Sergipe e Bahia, porque não compensa. Então, o que o município vai fazer depois de aprovar o projeto de lei? Precisa contratar uma entidade de Previdência Complementar. E aí a Secretaria de Previdência lista quais estão autorizadas, são 42, né, dentre elas o Fundo de Pensão do Banco do Brasil, que geralmente é o mais comum, né, contrata essa entidade, que vai prever toda a regulamentação legal, vai recolher as contribuições e não vai passar nada, não vai ter nenhuma comunicação financeira com o Caxingó Prev e nem com a Prefeitura. Né, será um valor separado. Digamos assim. Então, é muito importante que também haja essa preocupação com a contratação de posteriormente, após a aprovação do projeto. Além de outros detalhes mais técnicos, né, que estão também no projeto, mas que eu deixo assim, um espaço, mas é mais para vocês perguntarem, para entenderem mesmo como é que funciona, caso haja alguma dúvida.
Doutora, bom dia. Doutora, então, caso essa resolução seja aprovada, só vai valer para os novos funcionários. É isso, doutora?
De imediato, vale, aliás, o Instituto, né, Previdência Complementar, vale para todo mundo. Só que não é obrigatório para quem já é servidor público se filiar. Para esse servidor, é facultativo. Tem o direito, ele tem a opção de se filiar ou não à Previdência Complementar. Agora, para os novos servidores, nos futuros concursos, esses sim, eles serão obrigatoriamente vinculados.
Então, fica opcional, não é isso? Para quem já está hoje. Obrigado.
Então, no caso, doutora, aqui no município, tipo, quando surgiu a história do projeto, foi aquela repercussão. Praticamente, só atingiria esse servidor que ganha, que contribui com mais de R$6.000, né? Os outros, normalmente, não faz nenhuma diferença.
Exatamente, não faz diferença. né, só para quem ganha acima de R$ 6.433,57, que hoje são apenas 3 servidores. Então, talvez nem esses servidores tenham interesse. Porque, assim, como é que funciona a previdência complementar? Imaginem, por exemplo, os senhores vão lá no banco e querem fazer uma previdência privada. É a mesma coisa, a mesma ideia. Eu quero garantir um a mais no futuro. Além da minha aposentadoria pelo Caxingol Prévio, não, eu quero ganhar uma coisa a mais lá no futuro, para manter a qualidade de vida. Então, você vai lá, contrata um banco, faz uma previdência privada. É a mesma coisa. A diferença é que aqui na previdência complementar, você tem um percentual de contribuição também do município. Né? Então, se você vai ter uma contribuição, uma alíquota de 6,5%, o município também vai dar ali uma parte de 6,5%. Então, é desse modo.
Beleza, doutora. Obrigado.
Doutora, bom dia. Já é obrigatório o município já regularizar essa lei e, no caso, os novos funcionários que entrarem em próximos concursos. Só acima desse teto salarial ou qualquer que seja o valor do salário?
Em relação à obrigatoriedade, sim, o município é obrigado, né? É uma em decorrência da legislação constitucional. Então, está lá na Constituição Federal, foi estabelecido que todos os municípios que têm regime próprio de previdência, né, teriam um prazo de até 2 anos para a criação dessa previdência complementar. E esse prazo termina agora, em 13 de novembro de 2021. Né? O que acontece se o município não aprovar? Ele fica sem o seu certificado de regularidade previdenciária. Eu até já falei disso aqui anteriormente, mas relembrando. É como se fosse um cadastro do Serasa, né, dos órgãos públicos. Então, se o seu nome, o nome do seu município está lá nesse cadastro, você está inadimplente. Não consegue receber qualquer recurso, qualquer repasse do governo federal. São os repasses, as transferências voluntárias da União, como diz a lei. Né? Então, sim, o município é obrigado, tem prazo até 13 de novembro de 2021, caso não seja aprovado, não seja criado, fica sem certificado. Né? Bom, em relação aos futuros servidores, não, todo mundo, inclusive os que ganham abaixo disso, serão vinculados. A diferença é que ele não terá contribuição, porque ele não ganha, mas ele precisa estar vinculado. Né? Legalmente, inclusive, na hora do termo de posse, ele vai ter que... tem que ser informado da existência da previdência complementar e desse vínculo. Pode-se até abrir um prazo para depois ele dizer se quer ou não quer continuar na previdência complementar. Ele não é obrigado a ficar. Ele precisa ser vinculado no ato de posse. Mas ele não é obrigado a ficar. Tá bom?
Mais algum colega?
Certo, doutor. Obrigado.
Mais algum colega? Gostaria de... fazer alguma pergunta para a doutora? Nós, da Câmara Municipal de Caxingol, doutora, agradecemos suas colocações. Muito obrigado.
Eu que agradeço, vereador, o convite. Eu me coloco novamente à disposição para quaisquer esclarecimentos, seja por parte dos... membros desta casa ou dos servidores públicos que tenham dúvida também, né, podem buscar o Caxingol. Gostaria até de registrar aqui a presença do Márcio, né, que é o nosso gerente de previdência, o nosso diretor previdenciário. Então, podem buscá-lo, né, ele certamente entrará em contato e a gente está disponível realmente. O nosso objetivo é sempre melhorar o gerenciamento do RPPS, né, trabalhar para o servidor público, porque é... posse, né, direito do servidor público ter esse benefício, ter essa previdência complementar instituída. Então, estamos sempre à disposição. Obrigada, bom dia a todos.
Nesse momento, faculto a palavra aos nobres colegas vereadores, que terão 10 minutos para fazer suas colocações.
Bom dia, mais uma vez. Esse assunto,
Um dos assuntos que eu vou falar agora, geralmente eu me direciono ao vereador Valdeci, que é o pai do secretário de obras, e é a pessoa que eu vejo, eu não vejo o secretário de obras. Vereador, no Alegre da Ema, lá naquele poço do Alegre da Ema, lá próximo ao Zé Luiz, você conhece. O que está acontecendo com aquele poço lá, vereador? Depois você vai explicar. Parece que foi botado uma bomba em Ansapo lá, num poço cacimbão que tinha lá. Ficou de uma máquina aí em junho lá para fazer uma limpeza lá, no poço, mas parece que o rapaz que toma conta das bombas diz que o poço está seco, né? Mas segundo os moradores, que eu também tive lá agora, o poço está sujo, com lama. Então, se a máquina fosse lá, como segundo os moradores, foi prometido da máquina ir para lá em junho, e ainda não apareceu essa máquina lá. E esse pessoal lá estão com essa dificuldade de água lá. Também na localidade de Ema, não sei se já chegou ao seu conhecimento, fiquei sabendo ontem à noite, que também está com a dificuldade de água lá no poço lá das comunidades, né? A comunidade. Seria importante que você conversasse com o secretário de obra para dar uma olhadazinha lá nessa situação e desse alguma resposta lá também, lá para aquele poço lá do Alegre da Ema, né? Que está com muito tempo que aquele poço está com problema, e sempre funcionou aquele poço. E, colegas vereadores, principalmente de situação, o prefeito já se manifestou de alguma forma com relação ao transporte dos universitários? Porque tem muito universitário nos procurando, querendo saber da resposta desse ônibus. Inclusive, tem um universitário que provavelmente, segundo me falaram, que vai ter que até morar em Parnaíba por estar fazendo a universidade e não ter ainda esse transporte. Se algum de vocês tiver essa informação, se o prefeito já tem alguma posição com relação, que eu acho que já deu muito tempo para resolver essa situação, já está muitos meses se arrastando essa situação dos universitários. O kit merenda do mês de setembro, até agora também não foi entregue. Eu queria que algum dos colegas vereadores também, mais próximo da secretária de Educação, se souber de alguma coisa, para nos passar, para saber o que está acontecendo com esse kit escolar. Porque segundo não teve em setembro, nós já estamos em outubro, e até agora também ainda não apareceu esse kit escolar. Eu também, meus amigos, aqui não poderia deixar, nessa minha fala, de parabenizar a recepção que eu tive hoje no posto de saúde da nossa cidade, do nosso município. Fui muito bem recebido, para não dizer o contrário, pelo atual secretário de saúde. Fui cobrar um direito de uma pessoa, fui informado hoje por volta de 7 horas da manhã que tinha uma pessoa passando mal aqui no nosso município, na nossa cidade, que foi até o posto de saúde com a criança passando mal e foi informado pelo pessoal do hospital que teria que voltar para casa e teria que aguardar o médico vir à tarde, para que essa pessoa fosse até o hospital para esse médico ver a situação dessa criança. Meus amigos, esperar até 4 horas da tarde para que uma criança, uma pessoa, um adulto seja atendido com ambulância, com motorista, no hospital, podendo pegar essa pessoa, levar até o Buriti, eu acredito que o Buriti não está recebendo, mas um dia desse eu levei e me sonegaram lá de não receber, eu disse, você vai receber, porque se essa pessoa tiver algum problema, eu vou responsabilizar os funcionários e o hospital que está aqui hoje. E a pessoa vai ser atendida. Foi que conversaram lá, não sei com quem lá, que quando fala em justiça, para algumas coisas funciona. Chamaram a pessoa para ser atendido. Eu fui até a casa da pessoa para conferir realmente se a pessoa de hoje estava acontecendo, meu colega Reginaldo, essa pessoa doente. E realmente cheguei lá, me deu dó. Eu ia cancelar a sessão de hoje, aqui deu a minha presença hoje, e iria levar a pessoa para Buriti ou Parnaíba. Só que eu fui botar que nós temos um posto de saúde, tem um secretário, tem motorista, tem tudo, tem médico, enfermeira. É para essas coisas que nós temos que recorrer, é para a saúde do nosso município. Mas eu achei melhor não. Eu digo, não, pode a pessoa estar muito grave, quem sabe não precisa até uma enfermeira. Fui até o posto de saúde. Pedi, dei bom dia, pedi uma conversa particular com a diretora ou com o secretário disse que iria me atender e fui. O secretário me botou dentro de uma sala lá e fui atendido. Mas a primeira coisa que o secretário fez foi apontar o dedo para o vereador. A pessoa lá, vereador, não tinha que ter lhe procurado, não. Tinha que ter procurado, era o João Lima, a saúde aqui, não era você, não. Secretário, a pessoa que me procurou já veio aqui. E mais, o secretário ainda disse que eu não tinha obrigação nenhuma de estar cobrando nada ali para pessoa nenhuma do município. Secretário, eu fui eleito pelo povo do Caxingó. Foi para cobrar. Foi para ser representante, não foi para servir de palhaço, não foi para ficar sentado numa cadeira, passeando em outra cidade, ou que seja, sem dar a mínima atenção para o povo. Não, foi eleito, foi para estar representando o povo, para cobrar o direito do povo. O secretário chamou logo um batalhão lá para a sala. Chamou, foi um batalhão, para me intimidar. Intimidar o vereador. Só que eu estou com Deus e o povo ao meu lado, porque o povo, a família lá sabe. E eu questionei o secretário. Já que você está dizendo que o povo lá não tá falando a verdade, que o vereador também não está falando a verdade, vamos embora até a casa da família. Vamos até a casa da família. O vereador gritando, que eu acredito que ele não está bom. Eu acredito que ele não está bom do juízo, não. Porque aqueles gritos que ele dava, que tinha umas 30 pessoas no hospital e todo mundo ouviu aqueles gritos dentro daquela sala, eu até cheguei para ele e disse, secretário, eu acho que você não está normal, não. Porque não é normal um secretário, um agente público, que é pago pelo povo, atender um vereador que seja qualquer pessoa do município que vá atrás dos seus direitos. Então, meus amigos, eu acredito que o prefeito não sabe de uma imoralidade dessa. Eu até disse para uma pessoa lá, um funcionário lá, não é possível que o prefeito saiba do que está acontecendo aqui nesse hospital. Uma imoralidade daquela ali, do jeito que eu fui recebido, ele poderia, a mim, que sou vereador representante do povo, eu fui recebido dessa forma. E um cidadão comum, e qualquer outra pessoa que vai estar de seu direito, como é que o secretário não vai receber? Eu saí, vereadores, decepcionado. Decepcionado com a recepção que eu tive do secretário. Que se todo mundo que for cobrar os seus direitos, junto a qualquer órgão do município, for recebido daquela forma, eu vou lhe falar, é crítico, é ditadura. É ditadura. E eu continuo dizendo que eu acredito que o prefeito não sabe o que o secretário está fazendo com a população do Caxingó, não. Eu não tinha batido mais no secretário aqui, não. Falado sobre o assunto, não, porque eu já não aguentava mais. Falar do secretário, eu vou deixar o povo, mas tem coisa que você tem que cobrar, você explode. Chega uma pessoa, vereador Reginaldo, ou qualquer um dos colegas vereadores, na sua casa, precisando de ajuda, você tem que recorrer, se você não puder imediatamente, você tem que recorrer para a saúde. E você vai ser recebido daquela forma que eu fui recebido, e o homem já chamou um batalhão para dentro da sala. Vereador, secretário, você chamou esse povo todinho para me intimidar. Estou cobrando o direito do povo, vou continuar cobrando, a não ser que você me proíba de alguma forma. Fui eleito foi para isso, fui eleito foi para cobrar, correr atrás do direito do povo. É para isso que eu, Reginaldo, Valdeci, Renatinho, João Miranda, Luiz Carlos, Pedro Bito, fomos eleitos. Nós aqui somos a voz do povo. Se nós calar com tudo aí, meu amigo, não sei aonde nós vamos parar. Essas são minhas palavras por enquanto, meus amigos. Espero que eu sempre... Tem algumas coisas que eu estou geralmente recorrendo para o vereador Reginaldo, que é um cara que eu vejo que o prefeito escuta muito, está ouvindo muito ele. Isso é bom. Para que os vereadores de oposição comuniquem ao prefeito, ou chame até o secretário, para o secretário ter mais um pouquinho de educação, porque eu não sou formado em nada, não. Como dizem muitos aí, eu sou apenas, ou era, ou ainda sou, se for o caso, um entregador de gás. E hoje sou vereador. Mas aquela educação que o secretário está passando para o povo do Caxingó, eu tenho certeza que eu não tenho não, meu amigo. Eu não tenho não. Por enquanto são essas as minhas palavras, meus amigos.
A palavra continua facultada para os colegas vereadores.
Bom dia a todos, novamente. Vereador, eu também acredito que o senhor prefeito não tenha conhecimento desse fato. Eu não concordo com esse tipo de coisa. Nós fomos eleitos pelo povo para correr atrás e resolver os problemas. Eu já fui eleito 2 mandatos na oposição, sempre cobrei também quando estava precisando. Sei, sempre corri atrás. E hoje, na minha região, eu fico chateado, vereador Giovanni, quando alguém não me procura. Eu gosto, independente de ter votado em A, B ou C, você pode chegar na minha casa 1 hora da madrugada, 2 horas, qualquer hora me chamar, eu estou à disposição para socorrer quem precisa, né? Fazer uma ligação, ir pegar, trazer até a beira do rio. E eu acho que isso é um dos papéis nossos. Não é o papel dizer de um vereador de uma cidade grande, mas a nossa aqui da cidade pequena é isso que se limita. E a gente é um dos deveres e uma das coisas que nós temos que cobrar e lutar pelo nosso povo. Espero que o senhor prefeito tome as providências, reveja a situação. Eu não sei, não estou aqui para lhe acusar, lhe defender, acusar o secretário ou defender. Se isso foi do jeito que você falou, não estou dizendo que você está mentindo. Você está entendendo? É direito do cidadão, independente de procurar vereador A, B ou C, é um direito do cidadão. Então, eu acho que o senhor prefeito deve rever isso aí e, com certeza, procurar melhorar alguns tipos de atendimento. Quero parabenizar por outros atos, outros lados, na área da saúde, que estamos fazendo nos interiores, a parte de ultrassons, que não estão conseguindo marcar em Parnaíba, e já tivemos em Cajazeira, né, com o Renatinho 2 vezes, tivemos no Entrecatinga, vamos ter agora no dia 20 novamente, independente de ter votado no Reginaldo, no Magno, só nos procurar que o médico está lá para fazer. Dia 12, né? Obrigado, vereador. E estamos fazendo nas Cajazeiras, no Entrecatinga, já teve no Caxingó, eu acho que ele vai botar em outras regiões do município. Isso nos ajuda, independente de cada vereador, todos nós temos a luta, com o Luiz Carlos, o Renatinho aqui, o Valdeci, o próprio Giovanni, o Joãozinho, da gente ir em Parnaíba levar um paciente para fazer um ultrassom. E sai cara. Você, uma viagem para Parnaíba hoje num carro, é cara para a gente estar indo. Então, a gente está trazendo, e isso até a aposta da comunidade, para evite o gasto do município, de todos nós que estamos envolvidos na política, e do próprio eleitor, que do paciente que tem que ir em Parnaíba fazer esse tipo de exame. Então, quero agradecer o empenho do prefeito por esse lado e acredito que ele vai rever, Giovanni, ver essa situação e poder melhorar algum tipo de atendimento que realmente, como você fala, não foi adequado. São minhas palavras e muito obrigado, senhor presidente.
Mais algum colega que quiser se manifestar?
Bom dia novamente, senhor presidente, bom dia a todos. Eu estou aqui vendo e ouvindo o nosso amigo Giovanni aqui, que ele relatou agora esse fato que aconteceu com ele ali na saúde, e eu concordo plenamente com ele, porque o atendimento, isso é muito bom ser feito com a educação, tanto para o vereador como para toda a população que for procurar o médico, o presidente, o secretário, enfim, naquele órgão, na saúde. Porque quando a pessoa se desloca da sua casa para ir para um posto médico, é porque é sinal que ele está precisando, entendeu? Então, eu não concordo com esse tipo de atendimento também, não, minha amiga, viu? E porque qualquer hora que alguém bater na minha porta também, que precisar, eu estou no ponto, estou à disposição. Tanto eu ajudo as pessoas aqui, levando para Parnaíba, como em Teresina também. Viu? Eu sempre também recebo as pessoas lá em Teresina e sempre tratei com a educação, porque a educação cabe em qualquer lugar. É muito bom você tratar as pessoas com educação. E como você falou, quando a pessoa é eleito exatamente pelo povo, é para você servir o povo. Por isso que ele teve aqueles eleitores, creditou aquela confiança em você, para você realmente, quando eles precisarem, você estar no ponto para resolver o problema de cada um. Entendendo? Agora, a questão do poço, da Legião de Papeiro, né, Daiane? Aquele poço ali, meu amigo, ele secou. Realmente, infelizmente, não sei nem se fazendo a limpeza ele vai prestar ainda, entendeu? Que está fechando embaixo. E foi colocada a bomba Sapinha ali no poço, assim, bom, né, que está resolvendo o problema do povo. Mas ninguém não sabe se vai dar para resolver muito tempo, não, né? Porque sabe que nessa época a demanda de água aqui no Caxingó é muito precária, é muito grande. Hoje mesmo, o secretário me falou cedo, está com um problema ali no Entocatinga, Corralinhos e lá na Taboquinha. Já tirou todas as três bombas e, nesse momento, ele se encontra no Buriti, já para trazer essas três bombas para colocar já nos postos, viu? Já estão no Buriti. Então, a correria é muito grande, meu amigo, muito grande. Mas a Secretaria de Obras também, inclusive, meu amigo Reginaldo, aqui, meu amigo Joãozinho, tem acompanhado uma distribuição de rede, né, de canos de água, para ver se melhora a situação da água nessa localidade. E nós estamos trabalhando nesse objetivo de melhorar. Nosso objetivo é melhorar. Mas, por o que eu estou vendo aqui no Caxingó, nós precisamos fazer mais poços com a base mais alta que leve água até onde as pessoas estão precisando. Já levei já um projeto para o prefeito, já em algumas regiões, que precisa fazer isso, para poder levar água de qualidade aonde está precisando. Porque nós temos água boa aqui. Temos aqui na Jacobina, temos ali na Betânia, temos ali nas Carreiras. Só que, por conta da base ser muito baixo, não leva água. A água não chega até, por gravidade, até nas localidades. A gente está vendo essa questão aí também, para ver se melhora o abastecimento de água do nosso município. Muito obrigado.
Só quero aqui, dois minutinhos, louvar o trabalho, né, o esforço do secretário Edivan. Ontem mesmo foi um dia pesado para esse nosso município, a energia teve uma queda nessa semana que deu muitos problemas em bombas. Ontem mesmo nós estávamos com um problema em três bombas da região do Lailá do Rio. O menino estava aqui no Corralim e não tinha como ir resolver. E foi que eu consegui, até com o próprio prefeito, ele foi ele mesmo, resolvemos no Sapucaial, região que o Joãozinho sabe aí, lá no Olho d'Água da Mucura, e no Entrecatinga teve que tirar a bomba. Mas 7 horas da noite com eles, a equipe estava lá, tirando a bomba, o secretário estava junto, então não era nem horário dele estar trabalhando, como todos nós sabemos, que até 5 horas da tarde, mas era 7 horas da noite, eles estavam tirando para que hoje já andasse mais rápido para resolver. É uma situação que o nosso município tem muita energia de péssima qualidade, isso aí todos nós sabemos, e essas energias nessa época complica muito, é muito difícil, e o povo tem razão. Ficar na sua casa um dia, 2 dias sem água é difícil, então temos que correr atrás.
A palavra continua, facultado.
Bom dia a todos. Eu queria só aqui dizer para o meu amigo vereador Luiz Carlos que os refletores da quadra de Cajazeira estão sendo instalados agora, e que nas outras sessões anteriores o amigo Luiz Carlos cobrou, e a gente está providenciando, e o seu Domingo Totti já está lá instalando os refletores, que já pode à noite já ter a aula de Zumba, como algumas pessoas chegaram para ele e cobraram, que era para ele estar cobrando aqui na Câmara, e a gente está lá, o seu Domingo está agora de manhã instalando. Acredito que até ontem mesmo você viu lá que tinha um refletor lá ligado, só que ali era, a gente tinha colocado, feito uma instalação lá, só para testar o refletor, para ver a posição do refletor, se ficar bom. E ele mandou uma foto agora e está sendo instalado, porque também ele tinha, a escada dele não dava para alcançar nos refletores do meio, que era para poder isolar o fio. E agora ele arrumou um andame e está lá instalando. Seu amigo, colega vereador, quiser até dar uma passadinha lá para dar uma olhada, que é direito seu, de todos os vereadores que estão aqui também. E essas são as minhas palavras. Obrigado.
Bom dia de novo. Parabéns, vereador. Você sabe como você ainda é um jovem, joga junto com a molecada lá todo dia, né? Eu não jogo mais, mas gosto de apreciar. Então, não é nada mais justo uma coisa dessa, porque eu achava terrível uma quadra daquela, o povo jogando, quando ia escurecer, tinha que parar o jogo por conta que não tinha energia. E é uma coisa simples de resolver. Então, parabéns por você ter cobrado, o prefeito ter lhe atendido. E eu quero só falar também, companheiro Raldeci, a respeito que falaram nas bombas. É um rapaz aqui que trabalha na praça. Eu ia passando e me chamou para dizer que as plantinhas ali estão tudo morrendo por conta que parece estar com 15 dias que a bomba está queimada. Falou para a secretária de administração, ela disse que não, que destaque quando tiver no ponto de botar a bomba, ela sabe. Então, eu acho que não é desse jeito. Se já estão morrendo, já está passando, é do tempo de botar. Cobre isso aí também, por favor. Essas são minhas palavras.
Queria só fazer algumas colocações aqui sobre esse episódio com o colega Giovanni. A gente não estava presente, mas algumas pessoas até mandaram mensagem aqui relatando essa situação. É uma situação complicada. Eu, particularmente, com o secretário de saúde, não sei se é falta de sorte minha, sempre que eu procuro, ele não está nos seus dias melhores, mas eu não tenho boas recordações das vezes que eu precisei da saúde e que eu procurei. Até mesmo nessa questão de carro, não sei se o Reginaldo chegou a saber de alguns episódios. Sempre que eu posso também, eu estou disponível, mas tem horas, tem situações que para a gente colocar uma pessoa que está passando mal em nosso carro e levar é meio complicado. E o que eu penso, assim, o que eu vejo, pelo que eu vejo de fora e pelo que as pessoas relatam, o que falta ali na saúde, por parte do secretário, essa culpa o prefeito tem a culpa de ter colocado, mas ele coloca para o secretário colocar o negócio para andar. E o que eu vejo ali é uma falta de organização da parte do secretário. Comigo aconteceu duas ou foi três vezes de precisar de um transporte, ambulância ou outro carro qualquer, dava para resolver, e eu ligar para a saúde e o secretário simplesmente dizer que não tem carro. E dessas três vezes, eu ligava ou para a secretária de administração e outra vez para o próprio prefeito, e era resolvido o problema. De imediato, o carro aparecia. Então, o que eu penso é que eu acho, assim, o meu ponto de vista, esse é o meu pensamento, é que o secretário de saúde está vendo a questão política. Quem é com ele ou com o prefeito, não sei. O que eu penso é isso, esse é o meu pensamento, né? Mas, ao mesmo tempo, penso que não, porque isso já aconteceu com pessoas que, inclusive, votam no grupo político que ele faz parte. Então, o que eu penso é que falta ali é o secretário sentar, esfriar aquela cabeça quente que ele tem e organizar sua equipe. Uma equipe, todo mundo sabe que a saúde é o ponto X do município. É ali, é o pobre, é o rico, é o branco, é o preto, o velho, o novo, todo mundo vai para lá e merece ser bem recebido. Então, eu acho que o que está faltando no secretário é se organizar, esquecer um pouco a política. Se ele quer fazer política, que faça. Tem como fazer política sem precisar estar gritando com ninguém. Eu lembro a vez que eu procurei o secretário, que eu fui humildemente pegar na mão dele, eu apenas pedi para que ele me encaminhasse para o setor certo, para tirar lá uma certidão de óbito. Ele disse, já eu resolvo. Eu esperei quase uma hora, ele passava por mim, abaixava a cabeça. Ia e voltava. Eu acho isso uma falta de respeito comigo, que sou representante do povo, e com as pessoas que estavam precisando. Então, os colegas vereadores também, eu acredito que passam por esse problema também, os vereadores da situação. Eu acredito que passam. Então, que possam sentar com ele e tentar abrir o olho para essa situação e se organizar, e esquecer um pouco a política e ser mais, um pouco mais humano, que eu acho que é isso que está faltando no secretário, porque é muitas reclamações, são muitas reclamações. E eu acho que ele só está com 9, 10 meses que é secretário, ele com a filha, eu acho que ainda dá tempo para repensar muita coisa e dar um atendimento digno para o povo caxingoense. Mais algum colega tiver alguma colocação?
Presidente, tem pessoas que já nos relataram que chega aí no hospital não tem coragem de falar qualquer que seja o tipo do problema para o secretário. O secretário é muito zangado, o homem é muito valente. Muito valente. A primeira coisa que o secretário faz logo é apontar o dedo. Quem manda aqui sou eu, vereador. O secretário aqui sou eu. E não é para ser assim. Eu nunca vi o prefeito fazer isso. Eu nunca vi o Osto, quando era prefeito, chegar no hospital gritando. Eu nunca vi o Magno chegar no hospital gritando. Aí o secretário, e você falou bem, o homem não tem cabelo, seria bom ele arrumar até um boné para ver se esfriava aquela cabeça dele. E o que eu queria, não é falando de você não, vereador, que você ainda tem um pouquinho de cabelo, ele não tem mais nada. O que eu queria era simplesmente um carro lá. E o carro foi. Ainda fui questionado depois, mas será que esse carro vai, vereador? E você não já tem mandado no seu, não? Que um dia desse aconteceu isso. Mas aconteceu, e acontece. A pessoa pediu o carro 2 horas da tarde, 6 horas da tarde eu cheguei na casa da família, o carro ainda não tinha chegado. Eu peguei, botei no meio e levei. E faço quantas vezes for necessário. A não ser quando tenha quebrado liso, que não tem condição de botar gasolina. Eu ainda peço aí, dá para me ajudar na gasolina? E não deixo, não. E não deixo, não. Então, eu acredito que o secretário, não sei se deve estar passando por alguns problemas, mas se for, sempre tem problema dele aqui, se for, é problema que não acaba. Vamos rezar. Eu vou até rezar para esse secretário hoje. Para me esquecer essa cena, eu tenho que rezar para esse secretário hoje. Pessoal, bom dia a todos, bom final de semana a todos. Até a próxima.
Sem nada mais, declarado encerrada a presente sessão ordinária e um ótimo final de semana a todos.